Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte.
Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento, canal de diversão em arte. A sua identidade digital brasileira.
E aí, galera, mais uma edição do podcast Rabisco. E a gente está aqui, eu, Bia Ramistaller, Dinho Santos e Tom Miranda. O trio da pesada, né?
Eu ia falar, tem uma parada dura, mas... é, não, né?
É melhor.
Entrega a idade, né? Entrega a idade. Ai, ai. Bom, gente, eu queria começar, eu tava aqui, né, hoje, matutando, eu queria começar lançando já uma ideia aí pra vocês. Eu tenho acompanhado muito pela internet, eu acho que de nós aqui o Dinho vai poder falar com mais propriedade, mas eu queria perguntar para vocês o olhar de vocês, queria saber do olhar de vocês para essa retomada do teatro, o que vocês indicam, qual é a boa aí dessa nova onda?
Fala, Dinho, que você já foi ao teatro.
Eu sou o desbravador, né, o que foi já. É claro, é muito estranho. A primeira coisa que eu lembro é isso. É muito estranho, porque você não sabe nem como chegar perto das pessoas. Você tem todo aquele receio. Tem tudo uma coisa estranha. É tudo muito estranho. E a gente conhece as pessoas do teatro. A gente fala com as pessoas lá. A gente se aproxima delas. E fica, o que eu faço? Eu falo, eu dou só um tchauzinho de longe, é cotovelo, é pé, eu só dou um tchauzinho, o que eu faço? Vencido esse primeiro impacto, eu acho que eu me senti bastante seguro, porque tá bastante limitado mesmo os assentos. Você tem, pelo menos eu fui no Teatro Renaissance, e lá você tem álcool para cada metro quadrado. Eu acho que tem um pote de álcool em gel, tem gente te orientando o tempo inteiro. Então existe essa segurança. E até mesmo os bilhetes, eles são todos sem contato físico. Você aproxima eles, pode aproximar só do celular, se você comprou pelo celular, ou o que você recebe na bilheteria, você só aproxima, ninguém chega perto de ninguém. Então tem todo um cuidado. Inclusive na saída do espetáculo, não sai todo mundo junto, eles vão liberando fileira por fileira para não criar nenhum tipo de aglomeração na saída. Então eu me senti bastante seguro nesse lugar, pelo menos foi a primeira impressão que eu tive, e eu gostei. Eu fui em dois espetáculos, cara de pau, já fui no sábado e no domingo no mesmo teatro, no Teatro Renaissance. No sábado eu assisti com a Flávia Garrafa o Fale Mais Sobre Isso, que já tem mais de 5 anos, que inclusive ano passado? Não. Quanto tempo que a gente tá...
19.
Pois é. Quanto tempo a gente tá isolado, ilhado.
Ano passado, de 2019.
Nossa, foi antes da pandemia?
Foi. Pré-pandemia, foi a última gravação, Bia. A última gravação.
Então era começo de 2020, né? E a pandemia começou em 2020, não foi?
Foi. Então foi em fevereiro de 2020.
Foi no começo de 2020.
Tá. Gravou em fevereiro de 2020, isso, exato. Com a Flávia Garrafa, e eu fui vê-la agora de novo. Eu acompanhei também a Flávia online, nas apresentações online, e agora ela é bastante preocupada com essa questão também. Inclusive, ela, conhecendo o Paulo Gustavo, comentou dele, inclusive, comigo, e que ela estava voltando justamente para que fosse engraçado. E eu até perguntei para ela sobre isso, sobre essa questão de ela mudou alguma coisa no texto em razão da pandemia e tal. Ela falou que não, porque era para rir, mas é claro que é inevitável você colocar algumas coisas. Por exemplo, ela entra, tira a máscara quando ela entra no consultório, no palco, ela usa álcool em gel no palco mesmo, brincando no decorrer, como se fosse algo natural e espontâneo, e não colocado para exemplificar que nós estamos em pandemia, mas apenas como que isso já fosse parte do cotidiano da personagem dela, naturalmente. Eu achei bacana pra caramba. E,
legal.
E no domingo eu assisti A Noviça Mais Rebelde, também uma peça antiga, que já está completando 15 anos em cartaz, várias temporadas, e são duas peças para rir. Eu achei muito importante esse momento, rir com a freira no domingo e rir com uma terapeuta no sábado. E super indica, eles ficam em cartaz até setembro, inclusive.
Isso que ia perguntar, como é que... Uma no Renascença... Os dois lá, né?
É, os dois no Renascença.
Mesmo teatro.
Mesmo teatro. Uma no
O Dinho
sábado.
O Dinho virou a nossa presença física, porque eu e Tom agora somos completamente virtuais, né?
Totalmente. Inclusive, assim, a minha indicação é uma indicação porque eu adoro a cantora, né? Mas ela tem feito alguns vídeos muito interessantes para poder falar sobre esse show presencial e se cercando de todos os cuidados lá no Teatro Claro Rio, né? Que eu acho que é o antigo Teatro Net, né, Bia? O Claro Rio. E a Adriana Calcanhotto tá fazendo vai fazer uma tour voz e violão no Teatro Claro Rio. Foi aberto dois shows, dia 20 e 21, agora de agosto. Só que já está esgotados os ingressos. E aí ela abriu duas sessões extras pro dia 27 e 28 de agosto também, sexta e sábado, às 20 horas. E ela, recentemente, eu vi que ela fez um videozinho falando da importância de se chegar às 20 horas, porque o pessoal da música tá acostumado a fazer shows mais tarde, né? E a partir das 21 horas, 21h30, 22, alguns. Mas não, eles vão fazer às 20 horas, porque também precisam, por conta dos protocolos, terminar mais cedo. Uhum. Né? Então eu vejo que eles frisam muito que, assim, tá esgotado, mas é um esgotado com essa casa pela metade, né? Que pula assentos, não tá uma casa lotada como antes da pandemia. E eu achei interessante, porque a Adriana, eu já vi um show dela só, ela, voz e violão, e é belíssimo, porque ela acaba viajando pelo repertório dela, que nos é tão familiar, né? Porque você acaba cantando uma música atrás da outra, porque ela tem um repertório muito rico, e que acabou ficando muito conhecido através das novelas, através...
Ela tem muitos sucessos, né?
Enfim, é bem interessante. Então, o pessoal do Rio de Janeiro que queira aí curtir um show presencial. Ai, que saudade. Ai, que gatilho.
Você sabe que eu agora tenho uma nova... Sabe o que eu faço? Eu analiso o mapa de plateia. Eu não vou aos eventos, mas eu entro no mapa de plateia lá onde compro ingresso e eu vejo como é que estão os movimentos, né? Eu comecei a ver pensando em ver como é que estava o envolvimento das pessoas, se as pessoas estavam realmente voltando e tal. Aí eu comecei a perceber diferenças, porque eu sempre analiso o Rio e São Paulo. Em São Paulo, o desenho da plateia, ele tá assim, duas poltronas ocupadas, duas vazias, duas ocupadas, em geral, deve ser a regra do estado. E aí, fileira de trás, vazia inteirinha. Aí, próxima fileira, dois, fazendo, né, o espaçamento, né, o distanciamento entre as pessoas, bem claro, bem... O que eu vi no Rio... em vários mapas de plateia, não tem não pula a fileira de trás. Eu achei isso estranhíssimo, porque eu me sentiria absolutamente insegura com alguém respirando no meu cangote.
Uhum.
Por mais que eu intercale as poltronas, né? Onde tem duas vazias na frente, tem duas, mas ainda assim muito perto, né? Uhum. Eu achei esquisito isso, eu acredito que isso tem a ver com as orientações de cada estado. Ou município, né?
Uhum.
Eu fiquei bem assim. Eu não tenho ainda disposição para voltar, até por uma... tomei a segunda dose da vacina agora, e mesmo com a segunda dose eu ainda tenho... a gente fica, né? A gente tem que reaprender, né, a conviver, né? Porque viver a gente reaprendeu, né? A gente criou outras realidades e tudo. Agora, a convivência, de novo, que é isso que o Dinho falou, né, de não saber... A gente não sabe como se aproximar. Isso ainda é um baque. Em São José eu moro em frente ao Teatro Colinas, que é o maior teatro de São José. Agora está começando a voltar, né? As atividades estão abrindo, mas eu não tenho coragem ainda não, não vou. Eu fico ainda à distância. Eu tenho duas indicações, porque eu tenho um amigo muito querido que, assim, eu falo que é o meu amigo de... Eu brinco com meu amigo de risco, porque ele vai em tudo, né? Ele já tá indo às exposições faz um tempão em São Paulo, ele não é de São Paulo. E ele foi, eu vou indicar aqui, porque eu confio muito no taco dele, na análise que ele faz das peças e tudo. Ele esteve agora no Rio assistindo o Brasileiro Profissão Esperança com o Cláudio Botelho e a Cláudia Neto. E disse que é um espetáculo que, assim, de tirar o fôlego. Eles já tinham feito esse espetáculo há muitos anos atrás. Estão retomando, né? Estão remontando agora. E é lá no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. E ele falou que tem um público legal. E no dia que ele foi, tinha provavelmente a casa cheia, porque era metade do teatro. E que tá, assim, um encanto. Que vale a pena ir para quem já tem coragem de sair de casa aí. E outra indicação que eu queria fazer é de uma pessoa que eu sei que Tom convidou para vir falar aqui pra gente também sobre o espetáculo. Mas, na verdade, eu queria não é nem fazer uma indicação, mas fazer um comentário sobre eles, que é o grupo da Helena Ranaldi e do Daniel Alvim, que eles estão em espetáculo no SESI, com SESI São Paulo, com Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei. Daniel vai falar aqui pra gente. Mas o que eu queria comentar é como esses meninos, eles estão um passo à frente em todos os sentidos. Eles foram o primeiro grupo que eu vi a adaptar um espetáculo para a condição de pandemia lá atrás, quando a pandemia começou. E o Dinho foi também o nosso, né, a nossa cobaia.
Gravador.
Assistir ao espetáculo. E até pode até comentar sobre, se quiser, mas, assim, como eles estão à frente, porque eles não estão fazendo na loucura, estão fazendo com muito cuidado, com muita responsabilidade. E também agora, com a retomada do teatro, tão logo a gente começou a falar de retomada, eu já comecei a ouvir falar dos ensaios e da preparação do espetáculo, que agora veio em curtíssima temporada no SESI. Então, eu acho, primeiro, são atores, diretor, equipe talentosíssima. Acho que tudo que eu assisti deles é um espetáculo no verdadeiro sentido da palavra. E eles vêm com essa proposta de não parar, né? De trazer esse vigor do teatro de volta muito rápido, né? E mesmo lá atrás, quando ainda dava para, né, fazer antes de ter que parar, como eles adaptaram, eles fizeram as cápsulas, as cabines individuais, eles criaram uma condição para um espetáculo adaptado para a pandemia, né? Então fica meu comentário, porque eu tenho acompanhado muito eles, principalmente por causa dessa percepção, assim, de perceber como eles são responsáveis, como eles são cuidadosos e como eles são fantásticos de produzir o que eles vêm produzindo. E um grupo grande, né, sempre.
Ah, e só para comentar, a peça é o Protocolo Volpone.
Que você assistiu lá atrás, né?
Isso, foi ano passado, ainda no pico da pandemia. E a peça é espetacular. E eles, como você falou, as cápsulas, eu fiquei em cápsula. Como que eu posso dizer? Tipo um birô, né? Um birô pequeno de plástico. E você fica no meio, era no estacionamento. Então você fica no meio de estacionamento e os atores vêm até você. Eles ficam o tempo todo interagindo e você tá no meio das cenas. É fantástico. A ideia foi sensacional e usar a proteção como elemento cenográfico também foi genial.
Maravilhoso isso, né?
Então vamos ouvir o Daniel, né?
Vamos lá.
Vamos ouvir.
Olá, sou o Daniel Alvim. Eu sou diretor do espetáculo Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei, e queria convidar vocês, ouvintes do Rabisco Podcast, para assistirem a brevíssima e cuidadosa temporada do espetáculo na retomada do Teatro Presencial do SESI, na Avenida Paulista, somente sábado e domingo agora. Nós reestreamos esse espetáculo nessa curtíssima temporada. Na semana passada, dia 14, fizemos dia 14 e dia 15, e faremos agora dia 21 e 22 de agosto. 21, sábado, às 20 horas, e domingo, dia 22, às 19 horas. Estão todos convidadíssimos. Os convites estão disponíveis na plataforma do meu SESI. Então, eu espero por vocês. Um beijo grande.
Aê, olha que legal. Que gracinha, né? Tá vendo? É o artista com A maiúscula, né? É muito legal.
Exato.
E o que mais que a gente tem de indicação aí, Tom? Quem mais que você pescou por aí?
Ai, Bia, eu vou indicar a audição mesmo do Portas, da Marisa Monte. Eu acho que depois de 10 anos sem lançar um disco solo de inéditas, ela veio trazendo... Eu não escrevi ainda nada sobre esse álbum, porque não consegui. Quando ele foi lançado, foi dia 1º de julho, no dia do aniversário da Marisa. E assim, foi bem numa época que a gente estava enlouquecido escrevendo projeto pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Aquela loucura, né? E eu não consegui parar para poder ouvir com a atenção que merecia para uma escrita, né? Mas eu posso dizer hoje, né, a gente já tá em agosto, e que, assim, é um dos grandes álbuns que Marisa lançou na carreira dela, né? Porque eu acho que ele aponta para uma coisa que ela tem falado muito nas entrevistas dela, sobre essa coisa de afirmação, né? Diante de tanto negacionismo, né, ela quis fazer um álbum que pudesse afirmar os valores que a gente quer presente na nossa vida, né? A partir dos nossos pontos de vista políticos, né? Que está tão em voga aqui no Brasil, né? Então, acho que é um álbum solar, é um álbum que você consegue ouvir de uma forma muito positiva, né? Sem ser isentão, sabe? Porque há uma grande diferença entre você ser isentão, como alguns artistas costumam falar, e uma outra grande diferença é quando você é afirmativo, né? Em relação à vida, em relação ao seu... a tudo que nos rodeia, né? Então, ouçam Portas. De Marisa Monte.
Ainda a sua fala, Tom. Eu acho que eu costumo dizer. Deixa eu só fazer um parênteses. O amigo que eu falo que eu tô usando de consultor aí, deixa eu dar um nome a ele, né? Porque eu falei, não falei quem é. É o Lúcio Henrique, que é um cara que circula muito no teatro. Mas, voltando a Marisa e ao Tom, acho o Tom, para quem tá ouvindo, um dos maiores especialistas em Marisa Monte. Assim, eu acho que não tem para ninguém. E eu acho sua análise muito... É sempre muito cuidadosa e muito coerente, muito... E dá vontade de experimentar, de ouvir, de vivenciar aquilo que você está propondo, principalmente quando você está falando dela, porque você fala com essa propriedade. E eu acho que ela tem uma coisa, eu vou falar não com essa propriedade, porque justamente com o olhar de quem olha super de fora, eu acho que ela tem uma coisa que é... Ela tem, sim, uma posição muito clara.
Uhum.
E ela é, sim, combativa quando ela precisa ser, mas ela é extremamente delicada. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? A forma com que ela lida com tudo. Eu acho que Portas é isso. Eu ouvi a partir da tua indicação também. É de uma delicadeza, de uma sensibilidade. É uma outra forma de lidar com tudo isso que a gente vem vivendo, com essa realidade que se faz presente hoje, né?
Uhum, verdade, verdade. Isso é o que eu tenho para falar.
Uma boa rodada de conversa.
Eu quero indicar uma série. Eu falava tanto de coisa, eu quero ir pra ver na TV.
Vai lá, opa.
Estreou uma série, a segunda temporada, no Prime Video da Amazon, que é a série Modern Love, que é amor moderno, mas eles não têm tradução no título, é Modern Love. Estreou a segunda temporada. Eu assisti a segunda temporada e depois que assisti a primeira, porque gostei da segunda. Mas a série, cada episódio, é curtinha, são 8 episódios, eu acho. E cada episódio é individual. É como se fossem... eles não têm ligação um com o outro. Então são histórias individuais em cada episódio de tipos de amor. Por isso que é Modern Love, são tipos de amor. Tem o amor maternal, o amor fraternal, o amor gay, o amor de amigo, tem vários amores em cada episódio. Aí tem o amor não correspondido, o amor extremamente correspondido. Eu achei excepcional. E que eu gostei, começa assistindo pela primeira temporada, que é linda a primeira temporada. O último episódio da primeira temporada, que eu vou até dar um spoiler, mas que ajuda a vontade de ver, que ele te pega de surpresa porque ele volta nas histórias dos outros episódios, eles todos se conectam. Aí você se arrepia o momento inteiro, porque último episódio fecha as outras histórias que já estavam fechadas. Elas dão um plus em cada outra história que já aconteceu nos outros episódios. Aí você...
Ou seja, você achou que não tinha ligação, mas tem.
Pois é, no final todo mundo aparece, você fala, uau!
Eu acho isso, eu sempre falo, a gente hoje, atualmente tem, quando a gente conversa nós três, a gente tem muito falado de narrativa, de roteiro, né? A gente tem olhado mais para isso e falado mais sobre isso. Eu acho isso uma das grandes coisas dos bons escritores, roteiristas, o que for. Quando eu me encantei, não tem nada a ver com isso, quando eu me encantei com o Garcia Marques, eu me encantei com ele justamente por causa dessa conexão que ele fez entre as obras dele. Então, eu li o primeiro livro que todo mundo falava, né? Que era o 100 Anos de Solidão. Quando eu acabei de ler, e por curiosidade, em um determinado momento, um outro livro dele caiu na minha mão, de repente eu comecei a ver ligação desse outro livro, que tinha uma história completamente diferente, com aquele anterior que eu tinha. Então, quando começou a fazer sentido as conexões entre... De uma forma muito inteligente, porque não é Senhor dos Anéis 1, 2, 3, Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, não é isso. Né? São obras distintas que contam histórias de vidas distintas e que em algum momento elas se cruzam, elas se... eu acho maravilhoso isso, acho de um escrito... É tão inteligente, né? É uma escrita inteligente.
Que interessante. Gostei. Vou procurar ver.
Também quero ver, fiquei curiosa.
É muito lindinho, adorei.
O meu é mais simples, né, em relação ao audiovisual. No último final de semana, eu fui assistir os três filmes do Barraca do Beijo. Nada, velho, acabando com as indicações, né? Mas eu adorei, gente. Eu adorei os três filmes, porque fala de amizade, sabe? Fala principalmente o último, de como a gente, às vezes, se pega... se negando, né, em relação para poder você não machucar a outra pessoa, para não machucar um amigo, para não machucar um amor. E eu achei tão... E assim, coisas assim... É uma linguagem, sim, né? Uma linguagem adolescente, mas que serve para todas as idades. E eu achei interessantíssimo a forma como eles abordaram esse assunto, sabe? Pegando essa brincadeira da barraca do beijo, de coisa, ele é só uma coisa, não tem nada a ver com a barraca do beijo em si. Assim, é só o start para poder começar as três histórias que se ligam, né, nos filmes. E é interessantíssimo. Então fica aí, barraca do beijo.
Então, para completar no nível, né, no nível, a minha contribuição. A última coisa que eu assisti, inclusive, hoje, é Tieta, novela. também fica a dica. É tão gostoso retomar esse passado, ainda mais vivendo esse presente, né? É uma delícia a gente voltar para trás. Então, o catálogo da Globoplay, eu tenho feito a festa.
Aliás, Bia, Tieta, eu vi esses dias no perfil do José Maia, do querido José Maia, um trecho de uma conversa que ele tem com o ator Armando Bogos, né, na novela. Que delícia é rever aquilo, né? Que delícia, assim, que atores grandiosos.
Maravilhoso, né? Maravilhoso. Grandes atores, né, Di?
Sim, eu sou suspeito, que eu sempre falo pra você que um dos grandes papéis que eu acho... do Zé Maier, é esse Osnar de Tieta, que não parece nada com ele. Nada, nada. Se tem um personagem que não tem nada a ver com ele, é o Osnar de Tieta. A composição que ele dá para esse personagem é uma obra-prima.
Né? É maravilhoso, né? E é um encontro de atores, pelo amor de Deus, quando você olha no elenco, você fala, gente, a gente fica meio saudosista conforme a idade avança, mas não tem como a gente não dizer que esses atores, né, essa geração que deles, né, dele, que ali tem várias gerações, mas a geração dele para trás é uma geração, são gerações de uma qualidade assim espetacular, né? É muito legal a referência, e quando a gente os conhece de forma geral, a gente entende que a grande diferença está justamente no repertório, né? Parece bobagem, mas o quanto uma pessoa com repertório faz muita diferença, né? É muito gostoso. Enfim, essa é a minha dica. Tieta.
Beleza, então vamos ouvir as outras dicas que estão aí, que o pessoal mandou e que vai fechar aí o nosso episódio.
E aí, galera do Rabisco Podcast, eu me chamo Larissa Góes, sou artista e falo diretamente de Fortaleza, Ceará. Eu vim aqui mandar um recadinho pra vocês. O palco virtual do Itaú Cultural exibe o filme teatro Corte, uma encenação de Andréia Pires, que conta comigo, Jeane Albuquerque e Sol Moufer no elenco. A exibição estará disponível até o dia 5 de setembro, domingo, e você pode conferir pelo site itaucultural.org.br ou no canal do YouTube do Itaú Cultural. Estão todos convidados. Até mais.
Olá, ouvintes do Rabisco Podcast. Eu sou o Dadado, Fabiano de Freitas. Eu escrevi e dirigi a peça radiofônica A Mulher do Início do Mundo, que vai ser a estreia do podcast Ficções Itaú Cultural, uma série de audiodrama. A peça está dividida em duas partes e a gente vai ouvir juntos a voz de uma mulher que atravessa o fim do mundo e o início de um outro mundo em diversas situações que vão das mais fantásticas, passando pelas engraçadas e chegando até as situações mais poéticas. O primeiro episódio estreia dia 19 e o segundo dia 26 de agosto, e depois continuam estreando peças a cada semana. Você confere tudo no site itaucultural.org.br e nos canais do Itaú Cultural na plataforma de áudio da sua preferência. Eu conto com os ouvidos de vocês. Até lá!
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canal diversaoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução, Atraverso. Produção e realização, Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.